Está no ar, Sintonia com o Sul.
São 7 horas em Brasília e no Rio Grande do Sul. Eu sou o Frank Silva e você acompanha a partir de agora o Sintonia com o Sul. Eu sigo com você até 7:30 da manhã. Você já sabe, enquanto o Rio Grande do Sul estiver atravessando essa crise climática, seguiremos em sintonia com o estado de segunda a sexta em 2 horários, de 7 às 7:30 da manhã e de 5 da tarde às 6:30 da noite. Na produção de estúdio Sueli, os trabalhos técnicos são de Cláudio Lima, programação musical só com músicas e artistas do Rio Grande do Sul é do Jaider Ribeiro. A coordenação da Rádio Nacional em Ondas Curtas para a Amazônia e para o Rio Grande do Sul é de Tayana Borges. O Sintonia com o Sul, um programa voltado para a população do Rio Grande do Sul, vai trazer notícia, prestação de serviço, previsão do tempo, alertas, entrevistas, participação do rádio jornalismo da EBC e de parceiros que estão lá no Rio Grande do Sul e todo tipo de informação que possa ajudar as vítimas da maior tragédia climática da história do estado. E a gente reforça que o nosso sinal em ondas curtas está aberto para todas as rádios do Rio Grande do Sul interessadas em transmitir a nossa programação. Isso vale para as rádios públicas, privadas, educativas e comunitárias. Se a sua emissora está em rede com a Nacional, mande uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, no número 61996741568, para que possamos identificar quem está fazendo parte dessa rede em prol dos gaúchos afetados pelas chuvas. Falando em parceiras, estamos no ar com a Rádio Câmara, Rádio Justiça, Rádios UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, Rádio FOP, Federal de Ouro Preto, 103.5 FM, Rádio UFS de Aracaju, 92.1 FM, Rádio Universitária FM de Teresina, Piauí, 96.7 FM, além de outras. E se você trabalha em uma rádio, se a sua cidade tem uma rádio que ainda não está transmitindo a nossa programação, é só entrar no site www.ebc.com.br. Entrando lá, na parte de destaque, só clicar na matéria Sinal de OC da Rádio Nacional está aberto para atender a região sul. Lá você vai encontrar informações para como retransmitir pela internet, pelo satélite. Lembrando que os nossos parceiros também podem entrar em contato com a gente para participar do nosso programa e levar ao ar conteúdo que você esteja produzindo. É só entrar em contato com a nossa produção pelo número 61-3799-5477 ou pelo WhatsApp 61-99674-1568. E vamos continuar divulgando a campanha de arrecadação de rádios de pilha para as comunidades mais afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Você que está no Rio Grande do Sul e em qualquer parte do país pode ajudar a levar informação para as pessoas que estão sem energia elétrica e sem comunicação.
O rádio está sendo a melhor forma de informar as populações isoladas do Rio Grande do Sul. A única forma de alertar as localidades, especialmente do interior, que estão sem energia e completamente sem comunicação, sobre as orientações da Defesa Civil e dos outros agentes públicos. O rádio a pilha tem sido a saída. Doe seu rádio e pilhas para serem distribuídos nas áreas afetadas. Os interessados em contribuir podem entregar os equipamentos no hall da Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria. Pessoas de outras regiões do Brasil podem doar pelo Pix. doeumradio@gmail.com. Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Brasil.
Também estamos aqui para receber as mensagens dos ouvintes, especialmente você que está nos ouvindo no Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mandar seu recado, tirar suas dúvidas e ouvir sobre suas demandas, as suas necessidades do momento. E, claro, para os ouvintes que estão no resto do país, nosso canal está aberto para sua mensagem de solidariedade, de força para quem está precisando, para sua informação que possa ajudar as vítimas dessa tragédia. O nosso número é 61 99674-1568 para o WhatsApp e 61 3799-5470, 61 3799-5472 para falar com a gente aqui no estúdio. Vamos ouvir agora a previsão do tempo para o sul do país.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 27 de maio. Sul. O estado do Rio Grande do Sul está em alerta de perigo para tempestades. Segundo o IMET, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 km por hora e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Uma frente fria e o posterior ingresso de uma massa de ar frio e seco vai causar queda nas temperaturas e possibilidade de chuva nesta semana. As rajadas de vento seguirão soprando do setor sul e dificultando o escoamento das águas. Nas cercanias da região de Pelotas, Rio Grande, em direção à Campanha e oeste do estado, até a área de Alegrete e São Borja, também são previstos temporais, ventos com rajadas acima dos 70 km por hora e queda de granizo. Neste período, a previsão indica queda acentuada de temperaturas máximas, com prováveis rajadas de vento acima de 80 km por hora e chuva entre 20 a 50 milímetros em diversas partes do estado. A capital gaúcha, Porto Alegre, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 17 graus, com umidade de 70 a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 27 de maio. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.
Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio.
Estamos apresentando Sintonia com o Sul.
Vamos ouvir agora a entrevista da Edileia Martins com a assistente social do Unicine, Miriam Ferragina.
A gente vai agora falar sobre o guia de cuidados ao retornar para casa. E quem vai conversar comigo é a assistente social da Unicinos, é a Miriam Ferragina Muller. E ela já está aqui com a gente na linha. Olá, Miriam. Seja bem-vinda. Tudo bem?
Olá, tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
Miriam, vamos falar um pouquinho exatamente, né? O que é essa cartilha? Qual a importância? Ela está aí orientando sobre, principalmente, os cuidados nessa volta, né, das pessoas para suas casas após essa enchente, não é mesmo?
Perfeitamente. Na verdade, essa cartilha, ela veio com o intuito de acolhimento, né? De acolhimento das pessoas que estão retornando para suas casas e as pessoas que não têm casa para retornar, né? A gente sabe que muitas pessoas perderam tudo, perderam as suas casas. Então, essa cartilha, neste momento, ela vem para quem não perdeu a sua casa, os cuidados com a higiene, os cuidados com as questões elétricas, os cuidados com como é que tu vai chegar, aonde tu vai pisar, com a questão também, né, de contaminação. Mas, em contrapartida, nós temos também os cuidados dos direitos, né? Os direitos que essas pessoas têm. Os direitos aos benefícios do governo federal, do governo do estado, do município. Porque as pessoas, nesse momento, elas estão desnorteadas. É um luto. Então, elas precisam de alguém que as acolha e alguém que dê esse suporte para elas.
Coloca aqui para a gente, fala um pouquinho, quais são esses profissionais, né, que estão aí envolvidos na compilação exatamente dessas dicas, Miriam?
Nós fizemos essa cartilha a várias mãos, né? Então, nós pegamos pessoal da psicologia, enfermagem, da elétrica, bombeiros, vários profissionais que nós temos dentro da universidade. E foi do RH, da gestão de pessoas da Unicinos, quando nós... Neste momento que fizemos o contato com pessoas para saber como é que elas estavam, porque a universidade também acolheu, mas a gente viu que as pessoas precisavam de uma coisa mais calorosa, de um acolhimento mais amoroso, né, de um olhar por elas. Neste sentido que nós, né, do apoio biopsicossocial da Unicinos, fizemos isso. E a gente fez, não pensando só no colaborador da Unicinos, mas sim no cidadão brasileiro.
São informações essenciais, né, para que essas pessoas possam retornar, né, às suas residências, mas com segurança, né, com um acolhimento, com esse calor que você trouxe, né, para a gente. Né, destacando algumas ações que elas podem, né, ter nesse momento. E aí eu queria que você falasse assim, quais são os principais pontos, né, que essa cartilha aborda. Você até já mencionou algumas, né, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essas dicas, né, que estão presentes neste guia.
A gente comenta muito que as pessoas, por exemplo, elas pensam às vezes em lavar algumas roupas. As roupas, até tranquilo, tu pode lavar, higienizar, né, e utilizar. Colchões, sofás, que na cartilha a gente já alerta porque eles estão contaminados, né? A gente sabe que é difícil porque aquela água penetrou ali. Outra coisa que a gente sempre fala, se as pessoas vão entrar, e agora tem muito aqui no sul, principalmente, né? Algumas áreas ainda a água não baixou totalmente. E as pessoas estão retornando para suas casas porque elas acham que, e até porque elas não têm, às vezes, para onde ir, elas estão em abrigos. Uhum. Inclusive, na minha cidade, nós estamos abrigando quase 2.000 pessoas aqui. Mas as pessoas precisam usar botas. As pessoas que não têm botas, a gente orienta, então, na cartilha, use sacos, né, que vão até em cima, até nas pernas, as coxas em cima, para que não sejam contaminadas. Cuidado com tomadas, com fios, alimentos que tu tinham, até alimentos não perecíveis, mas esses alimentos, se foram contaminados com água, tem que ser colocado fora. Nós fizemos uma ação também dos eletrodomésticos, a universidade tem vários profissionais que estão gratuitamente fazendo a limpeza, a secagem dos eletrodomésticos. Então, isso é uma outra dica que nós estamos fazendo. E orientando também essas pessoas com a questão da limpeza, da água sanitária que as pessoas têm que utilizar. São várias dicas. E ainda a gente traz os contatos dos órgãos públicos e dos CRAs, dos capacitos, né? Porque o governo federal está disponibilizando, o governo estadual está disponibilizando, e as pessoas têm que saber que elas têm esse direito, mas eu acho que prioritariamente acessar esse direito. Então a gente está colocando passo a passo disso. A gente fala também das lembranças das pessoas, né, das fotografias, porque ali é uma história, é a história de vida delas, né? Então a gente até traz a orientação que se as pessoas encontrarem fotos, não botem fora. Guardem e tentem depois encontrar, né, alguém, porque são próximos, são ali dos bairros, enfim, que essas pessoas possam ter acesso, mesmo que elas estejam, né, digamos assim, estragadas e por causa da água, enfim, mas muitas é aquilo que elas têm da lembrança da história delas, né? Então eu acho isso muito importante também.
Com certeza, né? Uma profissional, acredito que ela é de restauração, que ela falava justamente isso, né? Para as pessoas guardarem, porque tem muitos objetos, né, que tem uma memória afetiva para a gente, né? E assim, de repente, na frente, a gente consiga restaurá-lo, né? Ou então, dar uma nova roupagem para ele. E isso faz parte da história dessas pessoas, né, Miriam?
Perfeitamente, perfeitamente. Aquilo tem um apego, né, um significado que talvez muitas pessoas não entendam, mas é a história de vida delas, né? E é como se tu tivesse perdendo a tua história. E não, a gente hoje tem vários profissionais, até na universidade a gente tem o pessoal de audiovisual, o pessoal que trabalha com essas questões de fotografia, que também vai auxiliar nesse sentido, né?
A gente vê que é fundamental, né, assim, também ao entrar, verificar rachaduras nas paredes, né? De repente, isso, assim, o solo também pode indicar danos, né, nas estruturas significativas das casas. Eu acho que é bom isso também, ficarem ligados, não
é
mesmo?
Pela sua segurança, né? Porque às vezes as pessoas pensam, baixou a água, eu posso entrar. Mas tu falaste muito bem, porque a rachadura, teve muitas casas que os muros, né, sumiram, foram junto, e que as paredes também, então as pessoas têm que cuidar, né? Não tem condições de entrar porque não está seguro, não faça isso. A gente está fazendo uma ação dentro da universidade, desde que começou a enchente, a gente está doando, né, cobertores, colchões para as pessoas que são os colaboradores, tanto dos terceiros também da universidade, né? Então, a gente sempre faz esse acolhimento. E é tão lindo ver que as pessoas, um abraço para elas é mais que tudo, né? Tu dá um carinho, tu dá um abraço, tu escutar, tu fazer escuta, que eu acho fundamental. Elas, às vezes, só querem te dizer aquilo que elas estão passando, aquilo que elas estão sentindo, né? E eu acho isso fundamental, a escuta. E por isso que a gente colocou também na cartilha ações de profissionais voluntários, né? E que para auxiliar essas pessoas.
Com certeza. Outra dica que eu estou vendo aqui, que é muito interessante, Mira, é sobre alimentação, né?
Porque... O cuidado com a alimentação,
sim,
é verdade.
Né?
É de como tu embalar, de como tu... E até assim, aquilo que tu tinha, né? Ah, não, mas estava congelado, enfim, ou eu tenho... Não, acho que essas coisas tem que descartar. Não pode, né? Porque a contaminação é muito perigosa.
Olha, também fala de pragas, né? As pragas urbanas,
isso,
né?
Isso, o cuidado, né, que a gente tem que ter também. A gente fala muito da questão da leptospirose, né? Ou por isso da questão da higiene, porque hoje a gente não tem uma vacina para isso, né? E se as pessoas sentirem alguns sintomas, porque hoje a gente está na era ainda da Covid, da dengue, né? Então, para que as pessoas procurem logo um profissional da saúde, dizendo que tiveram acesso a essa água, a contaminação, para que o médico possa ter o diagnóstico logo, né? Quanto antes, melhor, para que possa já começar com o tratamento.
E olha, uma coisa também que traz aqui em destaque é com relação às lesões na pele, né? Porque muitas vezes a gente vai entrando na casa, né? E tem vários objetos, você acaba se arranhando,
sim,
né? Em algum objeto, né? E aí,
isso.
Vocês falam, procura logo com urgência o serviço de saúde mais próximo.
Saúde mais próximo. E a gente trouxe, trabalhou muito rapidamente essa cartilha, porque a gente sabe que tem muita gente... A maioria das pessoas ainda não retornaram para o seu lar.
Uhum.
E elas estão em abrigos, elas estão em casa de parentes, elas estão, né? Então, elas, a gente acredita que elas vão ter o tempo para ler aquilo, né? Assimilar e tomar cuidado para quando chegar, né? É isso que a gente... Esse é o nosso objetivo, mas eu gosto muito de frisar que o objetivo maior é o de acolher. É de mostrar que nós estamos aqui, sim, nós estamos contigo, nós estamos te apoiando, nós estamos... te acolhendo e te abraçando, né, nesse momento.
Olha, Miriam. E aí, como é que as pessoas, então, podem ter acesso a essa cartilha?
Nós estamos disponibilizando ela no site da universidade, né, da Unicinos.
Uhum.
É o site da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Então, as pessoas entrando ali, elas já vão ver, né, a cartilha com essas dicas para as pessoas, né? Ela tá bem, vai estar bem visível ali.
Perfeito. Miri, e para nós, né, que estamos fora aí do Rio Grande do Sul, a gente também pode contribuir com vocês, com a Unicinos?
Com certeza. As pessoas que quiserem doar, né, elas podem doar Unicinos, elas podem doar para a Prefeitura de São Leopoldo, são vários abrigos, inclusive a Unicinos, com todas as doações que ela recebeu. E às vezes a gente tem bastante doação, a gente já disponibiliza para outros lugares, né? Vamos dividir, né? Vamos proporcionar para mais pessoas. Mas quem quiser pode entrar no site da universidade, entre em contato ali com doações, né, para as pessoas que estão vivendo essa calamidade. E a universidade é muito grata por isso. Pode ter certeza que a gente recebe, a gente entrega e a gente compartilha também com os outros locais, com os outros abrigos que estão precisando neste momento.
Perfeito, Mira. Então, sucesso aí à iniciativa de vocês. Obrigada, né, por vocês terem pensado, né, e tá aí contribuindo, ajudando essas pessoas, né, para que quando elas voltem para casa, elas tenham esse cuidado e que elas consigam, né, retomar suas vidas, suas histórias, né, que esse momento, né, realmente seja de acolhimento, viu, Mira? Muito, muito agradecida a você.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de a gente poder falar desse trabalho, que é tão lindo, que é feito com tanto amor e carinho, né? Pensando nas pessoas.
Pode contar com a gente, Miri. Até a próxima.
Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E foi isso, então, gente. Eu falei aqui sobre o Guia de Cuidados ao retornar para casa e conversei com a assistente social da Unicinos, a Miriam Ferragini Müller.
Você está ouvindo Sintonia com o Sul.
7:19. A repórter Priscila Mazinotti se encontra em nossos estúdios e vai nos atualizar com as informações do Sul. Bom dia, Priscila.
Oi, Frank. Bom dia para você. Bom dia também para quem acompanha a gente. É uma informação importante de serviço, viu? Para quem vai receber o auxílio reconstrução, que é aquele voucher de R$ 5.100 disponibilizado pelo governo, é que a partir de hoje, as famílias que vão receber esse dinheiro já podem entrar no site e fazer a validação dos dados que foram enviados pela Prefeitura. Lembra que semana passada a gente falou que a Prefeitura precisava encaminhar os dados dos cidadãos? Agora é a vez das pessoas que têm direito de receber entrar lá no site Auxílio Reconstrução, com a conta gov.br, confirmar os dados, CPF, local de endereço, tudo mais, porque aí, com base nessas duas informações, prefeitura e cidadão, os dados serão cruzados e aí o pagamento vai começar a ser feito ainda esta semana. Então, é muito importante que as pessoas entrem nesse site e confirmem as informações. Esse dinheiro, ele vai ser pago uma única parcela por família, preferencialmente para aquelas que são chefiadas por mulheres, e, como eu falei, a partir dessa semana. Preocupação agora, previsão do tempo, ciclone chegando. O governador Eduardo Leite já veio no Instagram, nas redes sociais, gravou um vídeo falando isso, da preocupação hoje e amanhã com relação às chuvas. Continuam aí os cuidados e os trabalhos de resgate. Hoje já não vai ter aula, nem hoje nem amanhã, Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande, por conta das chuvas. Continuam também as doações, né? Mais de 200 mil toneladas de doações já foram feitas. E o que que acontece? O Ministério Público está de olho, porque teve denúncia, teve uma operação no sábado sobre desvio de donativos por integrantes da Defesa Civil Municipal em Eldorado. O Exército assumiu aí, então, a entrega dessas doações. Então, Exército assumindo a ação, os cuidados, porque o ciclone está chegando hoje e também hoje abre o prazo para as famílias confirmarem as informações para receber aqueles R$ 5.100 do auxílio reconstrução. Essa é a informação mais importante no dia de hoje, Frank.
Muito obrigado, Priscila Mazinotti. Tenha um bom dia.
Bom dia a todos.
São 7:22. E agora vamos trazer mais informações com o repórter Nelson Lins. Ele faz a previsão do tempo para o próximo mês no Rio Grande do Sul.
Um junho seco e com temperaturas acima da média para o mês é o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. No sul, onde o estado do Rio Grande do Sul tem sido castigado pelas fortes chuvas em maio, está prevista uma melhora, com chuvas abaixo da média para o mês de junho. As temperaturas devem ficar, em média, inferiores a 20 graus. No sudeste e centro-oeste, a previsão também é de chuvas abaixo ou dentro da média para o mês, com os termômetros marcando entre 20 a 24 graus. Chuvas acima do normal são previstas em parte da região norte, nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. Mesma previsão para a parte leste, o que inclui Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia, favorecendo o início da semeadura de milho e feijão, segundo o INMET. No entanto, o tempo deve permanecer quente nessas regiões, com a média acima dos 26 graus. Já na região conhecida como Mato Piba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, junho deve ter chuvas abaixo da média, o que deve reduzir os níveis de umidade do solo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lin.
Sete horas mais 23 minutos. E agora vamos trazer mais informações sobre os abrigados no Rio Grande do Sul. Eles poderão ter acesso à justiça mesmo nos alojamentos. Quem nos traz mais detalhes é Marcelo de la Libera.
Os desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul poderão ter acesso à justiça nos alojamentos temporários. Nós conversamos agora sobre o programa Justiça Itinerante Emergencial com o coordenador da iniciativa, o juiz corregedor de justiça do Rio Grande do Sul, Alejandro César Raio. Doutor Alejandro, bem-vindo à Rádio Justiça. Inicialmente, a gente gostaria de saber como funcionará na prática o Justiça Itinerante Emergencial.
É um prazer falar com vocês. A Justiça Itinerante Emergencial, ela tem o objetivo de auxiliar as pessoas que foram atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, o projeto, né, ele leva o Poder Judiciário e outras instituições, né, que trabalham junto com o Poder Judiciário para os abrigos, para estar mais próximo da população atingida e a gente poder prestar diversos serviços. Então, a gente leva junto conosco a Defensoria Pública da União, Defensoria Pública Estadual, Ministério Público, Justiça Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal, para prestar esse serviço para a população atingida.
E como a população pode acessar esse serviço? São aquelas pessoas que estão, de fato, alojadas nesses alojamentos temporários aí no Estado?
O nosso público, em especial, são as pessoas que estão naquele abrigo, mas nada impede que outras pessoas que foram atingidas, que se queiram se dirigir aos abrigos, também tenham o atendimento. Na verdade, o projeto da Justiça Itinerante, a ideia é levar a justiça para outros locais que não os prédios, né, convencionais do Poder Judiciário. Então, qualquer pessoa que tenha alguma necessidade, que queira nos procurar, será atendida e bem atendida.
Agora, qual a importância, eu queria que o senhor destacasse, de levar a justiça diretamente aos locais de alojamento temporário, a essas pessoas que estão alojadas e necessitando desse tipo de atendimento, e quais serviços que elas podem contar na prática?
Os serviços que a gente presta ali são diversos, né? Todos os serviços que essas instituições podem prestar, elas prestam também nesses locais, nos abrigos. Falando do Poder Judiciário, né? Tipo, a gente receber ações, prestar informações processuais, conceder segunda via de documentos que estão no processo, como termo de guarda, termo de curatela. A Defensoria Pública, as pessoas podem procurar a Defensoria Pública para entrar com ações. Isso, a Defensoria Pública da União, a mesma coisa. Então, são esses serviços que essas instituições podem prestar. Esse é o grande foco, porque essas pessoas, como elas perderam, no mais às vezes perderam tudo, elas têm obviamente, elas vão ter uma dificuldade de conseguir buscar esses direitos. Então, a gente conseguir levar essas instituições para próximo delas e aí que elas possam buscar esse serviço, né, de uma forma mais fácil, a gente colabora para dar a cidadania e, aos poucos, ir restabelecendo a vida dessas pessoas.
Doutor Alejandro, existe uma previsão de quanto tempo o programa ele deve permanecer ativo e se há aí uma mensuração, uma previsão de quantas pessoas devem ser atendidas por ele?
Nós não temos um prazo final e a gente segue nesse projeto enquanto for necessário. É uma justiça itinerante, né, e a ideia de ir nos mais diversos abrigos de Porto Alegre, inclusive estender esse projeto para outras cidades atingidas do Estado. Então, nós não temos um prazo final, a gente vai atender enquanto tiver demanda, a gente vai estar levando esse serviço para a população. Então, assim, a gente não tem exatamente uma mensuração de quantas pessoas vão ser atendidas, por isso vai depender da necessidade delas nos procurarmos. A gente não tem exatamente essa ideia, mas a gente, a partir dessa semana que a gente já vai ter um atendimento, a gente vai começar a ter uma ideia, né, de mais ou menos um percentual de pessoas dentro de um abrigo que vão precisar desse auxílio.
Agora, quais são as expectativas, então, em relação ao impacto positivo do programa nessas comunidades afetadas?
Não, sem dúvida, né? O que a gente quer é dar cidadania, conceder a essas pessoas aquilo... facilitar esses serviços que estariam distantes delas, que elas possam ter ali dentro do abrigo. Então, o nosso objetivo é esse auxílio e que impacte positivamente para que essas pessoas, aos poucos, vão reconstruindo aí tudo que elas perderam.
Doutor Alejandro, como a população pode obter mais informações, saber sobre os locais e horários de atendimento do programa?
A gente divulga isso pela imprensa, a gente divulga, especialmente assim, o canal principal da nossa comunicação é o site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tjrs.jus.br, e o Instagram oficial do Tribunal de Justiça, que são os principais meios que as pessoas podem buscar as informações, porque tem sido muito dinâmico. Um abrigo que a gente precisa ir, a gente vai lá auxiliar, que pode ser de um, dois dias, a gente mudar e ir para um outro local que está precisando mais no momento. Então, se as pessoas querem saber onde é que nós vamos estar, acho que o melhor local para elas fazerem isso é por meio do site e por meio do Instagram do Tribunal de Justiça.
Os desabrigados pelas enchentes do Rio Grande do Sul vão poder agora ter acesso à justiça nos alojamentos temporários. Nós acabamos de conversar aqui na Rádio Justiça com o coordenador do projeto Justiça Itinerante Emergencial, o juiz corregedor de justiça do Rio Grande do Sul, Alejandro César Raio Erlang. Doutor Alejandro, muitíssimo obrigado pela sua participação e parabéns pela iniciativa.
O Sintonia com o Sul voltará às 5 da tarde. Bom dia.